Sara Barros Leitão é atriz, encenadora, dramaturga e ativista. É formada em interpretação pela Academia Contemporânea do Espetáculo e iniciou a licenciatura de Estudos Clássicos na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Destaque para as criações Teoria das Três Idades e Todos os Dias Me Sujo de Coisas Eternas. Sara diz-se feminista e revolucionária quanto baste, usa o espaço de cena, o papel e a caneta como se fosse uma caixa de fósforos e um bidão de gasolina, ou um megafone para contar a história dos esquecidos.
O atintabafazi, o atintimbowoko, which means you strike a woman, you strike a rock. And that's what I grew up with.
Nothing can stop me in this mission, in this campaign education.
Estão a ouvir Conversas de Género. Sara, bem-vinda. Espero que estejas bem.
Obrigada, sim.
Começo por ler uma frase que tu tens escrita no teu site, que diz: ainda não fiz nenhum espetáculo que fosse sobre a mulher. E poucas linhas depois acrescentas que em todos eles é sobre a mulher, porque ao contrário do que a história registou, elas estiveram sempre lá. Como é que funciona esta relação da mulher com a história ou da mulher com a arte? É um casamento por conveniência?
As Guerrilha Girls são um coletivo que eu gosto muito, eles já são fundadas há muitos anos, e elas têm uma obra que eu acho que é de 1963, que responde um pouco a isso, 63 ou 68, não sei bem, que é As Vantagens de Ser uma Mulher Artista. E elas enumeram assim para aí 10 vantagens. Claro que a obra é muito irónica e muito provocadora, mas a certa altura, acho que a terceira vantagem diz, seja qual for a obra que tu faças, vai sempre ser rotulada de feminina, não feminista, mas de feminina, porque pronto, como tu és mulher, então vão sempre dizer, ah sim, o trabalho dela é muito feminino, pronto, e isto, elas colocam esta questão por ser a autora ser sempre uma mulher, não é? E então vai ser sempre conotado como feminino. E eu acho que é um pouco isso que estás a dizer, ou seja, eu nunca, até agora, por acaso no próximo ano, vou ter uma criação em que também não é sobre a mulher, vai ser sobre o trabalho doméstico, mas como o trabalho doméstico tem a mulher no centro, vai acabar por ser sobre a mulher. Mas até agora acho que não tenho feito nenhuma criação que tenha pensado na mulher, até porque a mulher é uma coisa tão vasta, tão distinta, tão complexa, ao mesmo tempo nós somos tão diferentes umas das outras, que não tenho assim grande interesse em pensar na mulher, porque a mulher está em todas as áreas da vida, está em todas as áreas do mundo, então eu acabo por falar sempre sobre as mulheres, elas acabam por entrar sempre na forma como eu olho para as coisas, mas eu nunca parto com o objetivo de falar sobre elas em particular. Agora, acho que tenho um objetivo que é, o meu objetivo não é falar sobre elas, mas tenho um objetivo que é não silenciá-las mais, pronto, então... Se isso é um objetivo, significa que elas acabam por entrar sempre de um modo mais privilegiado, porque numa sociedade tão patriarcal e tão... Quer dizer, de facto, é interessante quando começamos a perceber qual é o lugar da mulher nos vários temas que eu vou trabalhando, porque ela esteve sempre lá.
Tu falas muitas vezes na voz, que é um privilégio e que deve ser partilhado, e interessam-te as pequenas histórias. Porquê é que é importante darmos voz a quem não a tem?
A voz, na verdade, o espaço de fala é uma das coisas que realmente mais me emociona, não é? E que eu acho que é de facto um dos maiores privilégios do mundo e sempre foi, e penso que mesmo que o mundo mude todo, continua a ser um dos grandes lugares de privilégio. Ou podermos falar logo à primeira e podermos ser ouvidos e termos quem nos ouça. Acho que isso é isso que faz com que o mundo avance e mude e evolua, ou tenha alguns retrocessos, também acontece, e assistimos a isso, na minha opinião, estamos a assistir a isso em algumas zonas do mundo, mas de facto é muito impactante pensarmos que é através da voz e dos discursos, da retórica, da forma como colocamos a nossa opinião em público e como conseguimos dissuadir o outro, que se usamos isso para o bem ou para o mal. E nós sabemos e temos assim grandes exemplos de guerras que começaram com sistemas democráticos, que foram eleitos democraticamente, pessoas tiranas e fascistas e ditadoras que surgem através de uma grande capacidade de retórica, que movem multidões e de como isso é um perigo, assim como sempre se achou que era um perigo outras pessoas terem voz e foram sendo silenciadas ao longo dos anos. E para mim, pensar que tenho voz e pensar que tenho pessoas que ouvem o que eu digo, eu sempre encarei isso como um grande privilégio desde que comecei a trabalhar e desde que comecei a perceber que tinha essa característica no meu trabalho. Não só porque como atriz, à partida, trabalho com a voz e com o espaço de fala, portanto, eu estou num palco que é mais alto do que o resto, é um púlpito, e as pessoas saem de casa de propósito e compram um bilhete e sentam-se, desligam o telemóvel e ficam 2 horas a ouvir o que temos para dizer. Acho que isso é um grande privilégio, as pessoas saírem de casa e convocarem-se para ouvir aquilo, e tu poderes ter pessoas que estão ali, que estão a ouvir o que tu tens para dizer. E portanto eu sempre achei que isso era uma grande responsabilidade. Então o que é que tu vais dizer? E sempre senti que tinha esse espaço de fala. E ao mesmo tempo na minha vida também acho que tenho um enorme espaço de fala. Eu escrevo qualquer coisa nas minhas redes sociais, ou nos meus espetáculos, ou numa nota que faço para a imprensa. E sinto que isso tem uma enorme repercussão.
E que a mensagem passa.
Sim, então como é que eu uso isso? Mas resumindo, acho que ao longo da história, quando olhamos para trás, é muito claro percebermos quem é que teve sempre direito a esse espaço de fala. E há um denominador comum, o homem branco teve sempre direito a esse espaço de fala, assim, muito, de uma forma muito transversal em todos os momentos da história. Mas o homem negro não, a mulher negra então não, a mulher no geral não, e isso vê-se nas obras literárias que nos chegam, vê-se nas pinturas, quer dizer, então de facto há uma grande perda, nós não temos, onde é que está o espaço de fala das mulheres durante todos esses séculos? E, portanto, obviamente que me interessa não só compensar isso, como usar o espaço de fala agora para dar voz a todos os que foram silenciados antes.
É aqui que entram as marchas e as manifestações, ou seja, acabam por ser uma busca pela voz, pelo direito à igualdade?
Sim, eu acho que as manifestações são coisas que são momentos que são mesmo muito especiais para mim. Como experiência social e humana, tenho sempre muita vontade de chorar na maior parte das manifestações onde vou, porque pronto, há uma teoria que diz que mais do que 12 pessoas juntas já pode ser considerada uma multidão, pronto, porque de facto já são muitas energias a partir de 12 aquilo já começa a ficar com uma outra energia que não apenas tu e os teus amigos, há qualquer coisa de multidão. Mas quando estás numa manifestação e, de facto, são várias multidões a percorrer as ruas e é muito impactante para mim ver centenas, milhares de pessoas a gritar a mesma coisa, a uma só voz, é muito emocionante perceber que há coisas que nos conseguem unir completamente, causas, slogans, isso é assim mesmo emocionante. Ao mesmo tempo, as manifestações onde vou, não é? Porque são sempre manifestações que eu acredito, por isso é que estou lá, tenho uma sensação de segurança que não tenho no resto da vida, pronto. Eu quando estou numa manifestação sinto que eu não deveria estar noutro sítio que não ali, que sinto que pertenço completamente àquele lugar e nunca me senti tão segura como ali, porque sinto que todas as pessoas que estão ali à minha volta estão a lutar pelo mesmo que eu também estou a lutar, então há uma sensação de coletivo e de segurança nesse coletivo, que é muito diferente de ir para casa sozinha na rua à noite.
Onde tens de utilizar as tuas proteções femininas?
Sim, exato. Então, ali de repente eu sei que todas as pessoas que estão ali comigo estão a pensar no mesmo que eu, e isso é muito emocionante, com todas as suas características individuais, obviamente. Depois há uma autora, que agora não me lembro do nome, de um livro que tem ali, ela diz que se emocionou muito e que percebeu isso, que é, a certa altura, com as várias vagas do feminismo e quando as mulheres começaram a sair para a rua e começaram a tornar o espaço, a ocupar o espaço público e a voz pública, que houve uma mudança no tipo de manifestações, porque de repente a voz coletiva que tu ouvias era uma voz feminina, mais fina, e que isso foi uma grande mudança para ela, porque percebeu que as mulheres também se podem juntar e também podem lutar por uma mesma coisa e gritar em conjunto por uma mesma coisa. Ao passo que numa manifestação normal, contra a crise, etc., é muito comum que a voz que tu ouves ao longe, que está a descer à tal avenida, seja uma mistura de muitas vozes, mas acaba por ser uma voz masculina, mais grossa. E então é normal que em algumas manifestações em particular, nomeadamente 8 de março, a voz coletiva seja feminina e que isso é muito arrepiante, segundo ela, e eu também acho isso. Pronto.
É muito curioso porque eu ia-te perguntar precisamente o oposto do que me acabaste de responder, que é se não crês que as manifestações podem ser perigosas.
Assim, podem, mas eu acho que essa adrenalina também é uma coisa importante da própria manifestação. Sempre que há pessoas na rua, muitas pessoas na rua, obviamente que as coisas podem ser perigosas, mas o perigo não está... Eu não acho que o perigo resida à partida no número de pessoas na rua ou na manifestação em si. Eu acho que há dezenas de milhares de perigos por dia que nós fingimos que não existem, mas que existem. E, portanto, este tipo de manifestações, seja nas marchas LGBT, seja no dia 8 de março, seja nas greves pelo clima, seja no 25 de abril, são, no fundo, manifestações pela liberdade e por uma mais que igualdade, porque às vezes a igualdade não é suficiente, porque a igualdade causa desigualdade. Num mundo desigual, lutar pela igualdade às vezes não é suficiente, porque vamos sempre partir de sítios diferentes. Nós não partimos sempre do mesmo sítio, então às vezes é preciso mais do que a própria igualdade para conseguirmos que a meta seja a tal igualdade. Não sei se agora fui confusa, mas... Então em todas estas manifestações elas têm esse denominador comum e por isso eu não as acho de todo perigosas, que elas podem descambar e pode haver sempre pessoas infiltradas, como participam muitas manifestações contra a austeridade, e lembro-me perfeitamente nos anos da Troika em Portugal, foram várias, lembro-me de uma em particular, que acho que foi em novembro, tipo 24 de novembro, não tenho a certeza, de uma greve geral, e eu estava em Lisboa, e a certa altura manifestantes, que depois se percebeu que eram pessoas infiltradas para criar ali uma confusão, atiraram os paralelepípedos do chão contra as escadas da Assembleia, e bom, eu fugi imediatamente. E houve algumas cargas policiais e assim, então claro pode ser perigoso e nunca sabes no que é que vai dar, mas isso não deve ser impeditivo de lutar. Eu sou sempre pela paz, pronto, e não gosto mesmo de violência, mas eu entendo que às vezes a desobediência civil é quase uma inevitabilidade. E não que eu defenda a violência civil e como cidadã não defendo, mas de um ponto de vista macro, quando olho para as coisas, por exemplo, para o que está a acontecer esta semana nos Estados Unidos, eu não sei bem se morasse lá onde é que eu estaria, e provavelmente estaria na zona da desobediência civil, porque de facto a injustiça é tão grande que tu como cidadão te sentes tão oprimido. De facto, a Hannah Arendt diz muito isso, não? Ela tem um livro que é mesmo sobre a desobediência civil, e mesmo o Chomsky, né, dizem que a desobediência civil é a única forma que o cidadão tem mesmo de conseguir mostrar a sua posição. Bom, eu não sou tão radical quanto isso e acho que as manifestações são sítios muito bonitos, mas não me sinto nada em perigo de todo.
Quem é a Cassandra?
A Cassandra é uma personagem da mitologia grega, ela faz parte da família de Troia e pronto, é uma das personagens da mitologia que é a minha favorita. A mitologia acaba por inspirar muito todos os artistas e intelectuais ao longo de todos os séculos e é muito comum, e já era assim na Grécia, haver uma apropriação dos próprios mitos para escrever os teus textos, para fazer as tuas obras, para desenhares em vasos, etc. E não há, só agora é que nós olhamos assim para a antiguidade clássica de uma forma muito respeitosa, em que não podes mexer, não podes tocar, é como se tivesses que fazer daquela maneira, como achavas que eles faziam, e que apesar de tudo ninguém sabe como é que era. Mas esta apropriação das coisas é muito comum. Então eu apropriei-me deste mito e desta mulher, que como todos os mitos tem muitas versões, portanto existem dezenas de versões ao longo dos anos. Eu gosto de uma em particular e, portanto, agarro-me a ela e é a partir dessa que me interessa pensar. Basicamente, assim, de uma forma muito rápida, Apolo enamorou-se de Cassandra, ela prometeu que dormiria com ele e, portanto, teria uma relação, mas chegou um momento em que ela disse que afinal não queria. E ele, então, como ficou irritado com isso, enfeitiçou-a, lançou-lhe um feitiço, que não é assim que se chama, mas... que foi, ela passou a ter um poder que é prever o futuro, ela consegue saber tudo o que vai acontecer, mas nunca ninguém vai acreditar nela, e isso é terrível, pronto. Ela consegue ver Troia incendiada, consegue prever tudo, consegue prever a morte de toda a gente, ela sabe tudo o que vai acontecer. E ela fala, e tem, é até muitas vezes considerada de lunática e de louca, porque ela diz a verdade, só que é tão estranho que aquilo vai... Nunca ninguém acredita nela. Pronto, e então eu apoderei-me desta personagem, que eu gosto muito, e gosto muito do nome dela também, para criar uma estrutura artística para desenvolver o meu trabalho, que precisava de um nome, e como a Cassandra, pronto, é uma inspiração. Neste sentido, acabo por usar o nome dela e esta versão do mito para criar uma estrutura de criação que num longo prazo pretende poder ser uma estrutura para outras pessoas, pessoas que eu gosto, homens, mulheres, pronto, que possa abarcar o seu trabalho e sobretudo ocupar este lugar de fala, que na verdade é um pouco a história da Cassandra, que ela ocupa um lugar de fala que nunca nem acredita nela, não é?
Acaba por não ser valorizado.
Sim, o que eu acho que não é muito diferente do que aquilo que as mulheres passam quase todos os dias. Quando ocupam esse lugar de fala e são sempre, ah sim, claro, mas ela é mesmo louca, ah sim, mas que histérica, não é? Nós vemos isso quando agora na última legislatura o Bloco de Esquerda teve um protagonismo muito maior, era muito comum vermos na opinião pública e nos canais abertos pessoas a falarem dos nossos deputados e deputadas como as histéricas do Bloco. Então, porquê? Só porque eram mulheres a fazer política. E então, pronto, interessa-me muito pensar e desmistificar toda essa ideia e, no fundo, lutar para que, pronto, para que essa misoginia termine.
Sara, obrigada.
Obrigada a eu.